O podcast Na Quadra é oferecido por Ford, Sadia, Hellmann's e Nomad.
Olá, olá, fã de esporte, você conosco aqui no nosso YouTube, no nosso TikTok. Vamos juntos aí com mais um Na Quadra. Semana passada foi o episódio de número 200, esse deve ser o episódio de número 201 do nosso Na Quadra. Certo, Guilherme Giovannone?
Certo. Tô
bem
aí
de matemática, 200 mais 1, 201. Eu não sei fazer quanto tá de vantagem 108 a 84, isso aí me complica.
É, tá fácil.
Mas 200 mais 1 tá bom.
Tá bom. Tudo bem, Ari? Tudo bem, amigo fã de esporte? Mais uma semaninha aí, o negócio, o bicho pegando fogo, né? Muita coisa acontecendo, notícias boas, jogadores voltando de lesões, notícias não tão boas, jogadores sofrendo com algumas lesões, e a Conferência Oeste pegando fogo, a Conferência Leste tá uma confusão.
Pois é, né? Com a derrota do Oklahoma ontem, né? Tomaram a tunga pro Indiana, e aí o Denver e Oklahoma agora tem a mesma campanha, 45 vitórias e 20 derrotas para os dois lados. Denver joga hoje, a gente vai falar desse jogo contra Miami daqui a pouquinho, e se ganhar vai ficar meio jogo à frente do Oklahoma City Thunder. Então, o que muita gente acredita, né, é uma grande aposta aí de muita gente, inclusive a minha, que acho que do Guilherme também, que Denver vai terminar na primeira colocação aí do Oeste,
ou
não?
Do jeito que está agora, né, ainda mais pela tabela, mas mais do que a tabela. A maneira com que Denver está jogando nesse momento é difícil a gente imaginar eles. Aqui o Oklahoma teria que fazer com um final de temporada quase perfeito, né? Porque aqui, empatados, o Oklahoma está na vantagem, o Oklahoma está à frente. Mas do jeito que o Denver está jogando. E aí, agora sim, falando um pouco de tabela, a tabela do Denver é bastante acessível. Ainda tem jogos, 3 jogos contra o San Antonio Spurs, jogos contra Portland, Memphis. Enfim, tem bastante jogo aí acessível, onde o Denver pode até abrir uma pequena vantagem em relação ao Oklahoma.
Pois é, né? Mando de quadra nesse Oeste maluco aí, né? Decidir um eventual jogo número 7 em casa, né? E começar a série jogando em casa também vai ser muito importante aí, ainda mais para um time que está buscando ser bicampeão. Ganhar uma vez é muito difícil, ganhar duas vezes é bem difícil, muito mais difícil. E a gente está aí o mês da temporada regular terminar, né? Um mês e pouquinho para acabar a temporada, acho que um mês e uma semana, né? O playoff acho que começa dia 20 de abril, né?
Então, dia 14 o play-in e dia 18 os playoffs.
18 os playoffs. Então, estamos aí um mês do play-in, né? Começar. Então, é o último mês de temporada regular, o bicho pega mesmo. E nosso primeiro assunto aqui é Los Angeles Clippers, né? Porque é o mesmo fantasma de todos os tempos. A gente está batendo nessa tecla aqui a temporada inteira. Temporada inteira. Clippers é favorito? Bastante. Mas precisa ficar saudável. E agora é o Westbrook machucado, é o Kawhi com problema nas costas, o Paul George tem esse problema na virilha que a gente... Ele joga, mas a gente nem sabe se ele joga 100% ou não. Né? Então, Clippers de novo chegando no final de temporada baleado. Eu acho que é a melhor coisa que vai acontecer para o time do Matt Ishibia. Né? É isso que é o dono, né?
Do Ishibia.
Ishibia.
Acho que é.
Cara, fazer um novo ginásio mesmo deles. Porque
não,
eu tenho
esse
certeza.
É do Phoenix.
É do Phoenix?
Esse é o dono
do Phoenix.
O,
né?
É o Ballmer.
É o Ballmer.
Steve Ballmer.
Steve Ballmer, que é dono de metade da Califórnia também, esse cara aí, viu? Esse cara. Não, e eu outro dia até me confundi, porque eles têm um novo ginásio agora, que eu esqueci o nome. Mas o Kia Center, que é o antigo fórum de Inglewood,
sim,
né, que é do lado do SoFi Stadium, que é onde o Lakers jogou por muito tempo, é dele também.
Não, é esse que é o novo ginásio?
Não é.
Como não?
Não, é outro ginásio. Esse ginásio, o Kia Center, é dele. Mas o novo ginásio, que onde o Clippers vai jogar...
Não é no lugar que ele fez?
Não, não é. É outro ginásio.
Não é possível.
É outro ginásio. E outro dia eu briguei com o Sarran... Pelo mesmo motivo. Eu falei, você tá louco, você tá viajando. Como dois ginásios. É Inglewood, o ginásio. Assim, é outro estádio ali. É outro ginásio. É num lugar diferente.
Mas é perto?
É perto. Deixa eu pegar aqui.
Que loucura.
Começa
isso.
Com um I. Deixa eu pesquisar rapidinho aqui.
Clippers. Bom, enquanto você pesquisa aí, o Clippers está com 2 derrotas seguidas, né? Perdeu pro Milwaukee Bucks. E aí não jogaram nem o Kawhi, nem o Paul George e o Westbrook também não. E perderam ontem...
Intuit Dome. É.
E perderam ontem pro Minnesota Timberwolves, né? Sem o Karl-Anthony Towns. O Gobert, no finalzinho do jogo, saiu também machucado. Mas teve aí um Anthony Edwards espetacular de 37 pontos. O Nikhil Alexander Walker errou só um arremesso. Meteu 28 pontos. E tivemos aí o Kawhi saindo machucado no final do primeiro tempo. No final do primeiro quarto, acho que foi. Ou no segundo quarto. Enfim, ele sai do jogo, ele vai pro vestiário, toma banho e vai embora pra casa. Nem no ginásio ele ficou. Com problemas nas costas. Back spasms.
A gente não sabe qual que é a verdadeira... o grau desse tipo de lesão. Mas qualquer coisa que envolva jogador dos Clippers e contusão preocupa, porque o histórico joga muito contra, né? O histórico deles é muito, muito ruim. O que eu ia falar antes, minha brincadeira, era a seguinte. Para mim vai ser ótimo eles mudarem lá para o Intuit Dome, porque eu tenho certeza... que onde era o Staples Center e hoje é a Crypto.com Arena, teve um fã do Lakers, cara, que enterrou uma caveira lá, uma macumba para os Clippers. Porque é inacreditável, desde sempre, um time sofrer com contusão.
Sim.
Eu acho que não teve um time na NBA de 2010 para cá, vai, desde que eles draftaram o Blake Griffin, que começaram a montar times fortes, que se machucou mais do que o Los Angeles Clippers.
É
impressionante. Todo mundo que vai pra lá machuca. O Blake Griffin machucou, o Chris Paul machucou, agora Kawhi, Paul George, Westbrook. Todo mundo que vai pra lá machuca. É inacreditável.
É um problema bem grande. E agora, com toda essa situação difícil que o Clippers está, além de ter uma tabela bem difícil, eles têm o Pelicans chegando próximo. Né? Então o Pelicans tem duas derrotas a mais só que os Clippers. O Pelicans está jogando bem. Né? E tô até dando uma olhadinha na tabela aqui do Pelicans, ele joga contra os Clippers, hoje é dia 12, né?
Hoje é dia 13.
Dia 13, então eles jogam com os Clippers, com Cleveland hoje, e na sexta-feira joga contra os Clippers em casa. Então assim, é um confronto direto, depois disso a tabela do Pelicans continua bastante tranquila, porque eles vão ter Portland em casa, aí Brooklyn fora, Orlando fora é difícil, Miami fora também é difícil, mas depois Detroit, Oklahoma, Milwaukee, Boston. Aí já fica um pouco mais difícil em casa. Mas é em casa. Então é um time que tá jogando bem, tá se recuperando aí na tabela, então, e tá na cola dos Clippers nesse momento. Né? Então tem que ter muita atenção, porque o Clippers hoje é quarto, o Pelicans é quinto. Caso o Pelicans passe, a questão do mando de quadra muda. Né? Hoje o mando de quadra seria dos Clippers. Mas aí tá nessa disputa com os Pelicans.
E além de tudo, né, sem esses jogadores, né, você pode ter mais derrotas do que vitórias. Não sei se eles vão perder tantos jogos assim, né? A vantagem é até considerável ainda. Eles têm 4 derrotas a menos do que o Sacramento Kings.
Que é o sétimo,
que é o primeiro que vai pro play-in.
Uhum.
Né? Então não sei se eles caem tanto assim daqui até o final da temporada para chegar numa situação de play-in. Mas para cair para sexto, para passar para Phoenix passar, por exemplo,
isso
custa muito. A gente precisa ficar de olho aí nesses próximos jogos de Los Angeles. É uma pena, né? Porque assim, é uma franquia que está há tanto tempo batendo na trave para chegar em algum lugar, né? E teve aquela derrota doída lá, quando o Doc Rivers era técnico, para chegar na final.
Isso.
Né? E seria uma final na bolha contra Los Angeles, né? Um clássico. Eles têm dominado os Lakers já desde 2017 para cá, são mais... Esse ano até que não, né? Mas mais vitórias do que derrotas. E é doído, porque assim, é um time forte demais. Kawhi e Paul George juntos, eles praticamente não perdem. O Kawhi Leonard, em temporada regular, ele é um dos jogadores com melhor aproveitamento.
O
melhor aproveitamento na história da NBA. Né? Quando ele joga, geralmente o time dele ganha. Né? Então, para chegar em pós-temporada e ele meia boca, mais ou menos, porque ele é o cara do time.
Ele é o cara do time.
Né? Eu sei que tem o Westbrook para voltar também, talvez, aí para os playoffs, com o negócio na mão que ele teve. O Paul George é um baita jogador. O James Harden faz o que ele tem que fazer.
Sim, né? tá entendendo. Mas muito
cara
bem qual é o papel,
ele.
Né?
O cara do time é ele. Se ele não tiver 100% e não jogar e não brilhar, é muito difícil nesse Oeste os Clippers conseguirem fazer alguma coisa, porque a concorrência é muito grande. Então você precisa da sua principal estrela num nível muito elevado.
Eu também acho. E tudo passa por aí, por esses, principalmente esses dois jogadores estarem saudáveis. Né? Você está falando aqui do negócio do problema na virilha do Paul George. Melhor se fazer agora, há 4 semanas do play-in, play-off, é recuperar ele 100%. Ah, mas vai ficar fora de 10 jogos nesse momento. Que fique. É preferível que ele fique agora do que ele, como aconteceu nas últimas temporadas. Ele ficou fora dos playoffs, o time perdeu. Na temporada passada foi ele, na outra temporada foi o Kawhi. Então, assim, precisa que os dois estejam saudáveis. Eles têm um bom time, eles têm um bom técnico, é bem treinado esse time. Quando estão saudáveis, jogam muito bem. É difícil de parar tanto o Kawhi quanto o Paul George. É difícil atacar contra os dois, porque são ótimos defensores. Mas eles precisam estar saudáveis. Eu acho que a maior preocupação é essa. Hoje, amanhã, na verdade, eles jogam contra o Chicago Bulls. É um jogo bastante acessível, né? O Chicago, apesar de ter melhorado significativamente de uns meses para cá...
Vai ser back-to-back para Chicago, porque Chicago joga hoje também.
Então, tem esse ponto aí também de Chicago. Então, os Clippers jogam amanhã e sexta. Então, eles vão fazer esse back-to-back e o back-to-back deles vai ser contra os Pelicans. Então, é mais complicado. Então, é bom. Seria importante para eles uma vitória em Chicago, ou seja, investir nesse jogo sem forçar, obviamente, nenhum das suas estrelas, para depois ir com uma certa folga, né? Manter essa folga de 2 jogos em relação ao Pelicans nesse confronto direto.
Chicago joga hoje contra o Indiana Pacers em Indiana, então ainda tem viagem ainda. Vai jogar em Indiana, vai voltar para casa para poder jogar contra os Clippers amanhã. Então, vamos ficar de olho, esperar para ver, porque assim, times bons têm conseguido vitórias com seus principais jogadores fora também nessa temporada. O Philadelphia não conta, porque o Embiid é...
metade do time.
Mas, por exemplo, o Minnesota, desde que o Towns se machucou, tem sido competitivo.
Sim, muito.
Então, uma derrota atrás de Denver e Oklahoma também. Está meio jogo atrás, está 3 na frente dos Clippers. Acho que o primeiro, segundo e terceiro vão se desenhando mesmo aí nesse Oeste. A gente ainda não sabe, claro, as posições. Outra coisa que você tinha para a gente mudar para o outro lado, até porque a gente tem um pouco menos de tempo, porque a gente abre o jogo 8 horas para Denver e Miami, e na sequência tem Lakers e Clippers. Lembrando que começou o horário de verão nos Estados Unidos, né? E aí os jogos agora 1 hora mais cedo. Então, abre o jogo hoje às 8. Então, tem jogo só até 1 hora da manhã. Ou não, 2 horas da manhã, né?
Duas e meia, né? Uma e meia.
Mas essa horinha faz bastante diferença, né? E o que você tinha colocado aqui é que o Anunoby está de volta lá em Nova York. Nova York agora vai... A gente fica esperando ainda para ver qual que é a real situação do Julius Randle.
A gente não sabe. A gente não consegue achar aqui informações. A gente tinha visto ele fazer um aquecimento barra treino há cerca de uns 10 dias atrás. Qual jogo que a gente fez? Ele foi contra o Boston, eu acho que foi, né? Eles jogando no Madison. Aí apareceu algumas imagens dele antes do jogo, correndo bem, aquecendo, treinando. Mas ainda não está disponível para jogar. Mas a volta do Anunoby é uma boa notícia. É um jogador grande que defensivamente traz algumas garantias para o New York Knicks. E no ataque é um jogador que tem ponto na mão, sem precisar ficar com a bola na mão, que é o mais importante. Essa bola vai ficar na mão do Jalen Brunson, principalmente. Quando o Julius Randle voltar, também fica muito na mão dele. Mas é um time que está dividindo bastante a responsabilidade no ataque. Nesse jogo, nessa vitória contra a Filadélfia ontem, Filadélfia manteve lá os 70 pontos do último jogo, mas o Knicks já foi muito melhor.
O Maxi, né? O Maxi jogou esse jogo. Exato. O Maxi não jogou o último, jogou esse, fez 17 pontos só. Foi uma surra, né? Foi 106 a 79 o jogo.
Exatamente. E a gente teve o Josh Hart com...
triplo-duplo.
Uma noite de Nikola Jokic. 20 pontos, 19 rebotes, 10 assistências pro Josh Hart. Então, assim, eu acho esse time do Boston, do New York Knicks, muito competitivo. Estavam sem 2 jogadores importantes, agora está sem 1 jogador importante, mas já melhora significativamente o time, porque ele fica mais alto, consegue fazer mais situações de troca na parte defensiva, e isso é muito bom, de você não criar vantagens para o adversário. Né? Então vamos ficar de olho nesse Knicks aí, que agora tá um pouquinho distante ainda do Cleveland, mas são três jogos. Né? O Cleveland tá com problema do Donovan Mitchell, que tá fora de alguns jogos. Talvez
é outro time que tem ganhado seus jogos com contusões.
Sim. Né? Principalmente quando ficou fora sem o Garland e sem o Evan Mobley. O Mobley tá fora de novo agora, não sei se volta para esse próximo jogo ou não, que eu acho que é hoje que jogam o Cleveland. É isso, né?
Cleveland...
Joga hoje contra os Pelicans, isso mesmo.
Fora de casa.
Fora de casa. A gente não sabe ainda se o Donovan Mitchell já volta hoje ou não, mas o Knicks está aí nessa cola, eles querem manter pelo menos essa quarta posição, mas se tiver uma possibilidade de eles roubarem essa terceira aí, até mesmo para aquilo que a gente fala, né? De eventualmente não cruzar com o Boston antes de uma final de conferência.
Pois é, o Nova York é um time... É que Nova York também não tem uma temporada com tanta relevância, assim, com protagonismo, né? Eles foram competitivos aí nos últimos anos, foram para playoff.
Sim.
Né? Teve aquela série contra o Atlanta que eles perderam, o Atlanta chegou na final da conferência. Aí ano passado eles ganharam do Cleveland Cavaliers, que eles não eram favoritos para ganhar. Depois perderam para Miami, mas todo mundo perdeu para Miami.
É.
E aí, só que é um time que não tem tanto protagonismo assim. Agora, no segundo ano do Brunson, levando esse time para os playoffs, se todo mundo tiver saudável, eu queria ver jogando em alto nível, né? Talvez esse momento fora do Julius Randle tenha sido muito bom mesmo para o Josh Hart voltar e ter um pouco mais volume de jogo, quando ele entrar e não ser um cara assim só para defender, né, para ter ponto na mão, para fazer mais coisa. O De Vincenzo tem melhorado o aproveitamento dele, principalmente da bola de três, ele é um chutador, né?
Uhum.
Ontem acho que foram 4 bolas de três, mas vira jogo, pós-jogo aí, ele tem feito suas bolas de três. E o Brunson como grande estrela, grande destaque desse time, né, chamando a responsa em playoff, o cara que já meteu 50 pontos nessa temporada. Então, estou curioso para ver Nova York. Eu não acho que eles vão muito longe, para te falar a verdade, viu, Guilherme? Eu não estou muito confiante assim, eu estou mais curioso do que confiante.
Eu acho que esse time completo, Julius Randle voltando, eu acho que se tem um time que pode dar muita dificuldade para o Boston Celtics, é esse New York Knicks completo. Pela questão defensiva. É um time muito homogêneo, pode ter muitas trocas, forçar muito o Boston Celtics naquela situação que o Boston tem dificuldade, que é muito um contra um, né? E isso pode ser um problema. Mas, de novo, precisa estar saudável, precisa estar o time completo, porque se o Julius Randle não está, ofensivamente eles ficam curtos. Eu acho isso, pelo menos. Vamos ver se ele volta. Eu acho que pode ser, eu acho que não vejo o Knicks campeão, talvez nem numa final, mas eu acho que pode dar trabalho sim para esse Boston Celtics.
Tá bom. Agora vamos para a nossa Discord. Então.
Foi para te provocar isso que eu falei.
Porque o único time que, na minha opinião, pode ganhar do Boston Celtics no leste é o Milwaukee Bucks. Pela questão de talento, eu acho que o Nova York não tem talento suficiente para ganhar de Boston. Não tem.
Eu acho que o Boston muito mais talentoso, mas esse New York Knicks no mês de janeiro, quando teve completo, ele me lembrou os Knicks dos anos 90. Um jogo muito duro, também com menos talento, mas um jogo muito duro, cada um sabendo muito bem a sua função. Até um pouco aquele Detroit Pistons em 2004, né, que ganhou dos Lakers a final. Um time limitado ofensivamente, mas que cada um fazia muito bem o seu papel, principalmente na defesa. Agora, o Milwaukee Bucks não me convence.
Damian Lillard e Giannis Antetokounmpo no mesmo time. Aí, no dia que eu fiz o vídeo lá no meu Instagram, um dia depois eles tomaram 40 pontos para Sacramento, né? Mas o cartão de Sacramento foi até ver. Falei assim, não é possível que jogou todo mundo, porque esse jogo aí foi tarde, esse jogo eu não vi. Mas eu falei, pelo amor de Deus, alguém ficou de fora, mas aí fui ver os dois jogaram.
Assim, a gente falava, eles tiveram uma sequência boa depois do All-Star Game, se recuperaram e tal, mas a gente falou, ó, tabela também ajudou, né? Eu acho que um bom teste ia ser essa viagem para Califórnia, que eles jogaram contra o Golden State, contra os Lakers, contra os Clippers e contra Sacramento. O único time que eles ganharam foi os Clippers, que não jogou nem Paul George, nem Kawhi.
Mesmo assim, eles sofreram.
E perderam para os Lakers sem o LeBron James. e depois tomaram duas tacas, uma do Golden State e uma do Sacramento. Quer dizer, isso mostra que, beleza, mas eu não sei se não tem química nesse time, se o pessoal... Eu não sei o que acontece, o Doc Rivers era para acertar a defesa, eles tomaram um monte de ponto nessa viagem, não acertou. Enfim, eu também acho que tem talento, mas a gente está falando isso, uma hora esse time se acerta, uma hora esse time se acerta, o tempo está passando e não está se acertando. Né? Por mais que eles estejam em segundo ainda da Conferência Leste, a gente tem que fazer uma análise um pouco mais profunda. A Conferência Leste é um pouco... quem está jogando bem na Conferência Leste hoje é o Boston. Cleveland. Tá. De resto, você vê o New York está sofrendo com lesão, o Philadelphia está sofrendo com lesão, e os outros times, você não passa aquela coisa, ah, esse time vai competir pelo título. Então, eles vão conquistando essas vitórias por ter mais talento, não porque o time joga bem.
Pois é, mas a minha curiosidade, Guilherme, é de a minha aposta, na verdade, não é nem curiosidade, minha aposta em relação a Milwaukee é de chegar em pós-temporada, que é outra competição, outra vibe, outro clima, e aí a gente vê o top, o auge assim, do Antetokounmpo, o auge do Damian Lillard, jogadores se sobressaindo. Né? Porque assim, aí eu estou falando, eu concordo com você assim, 100%, 190% em relação ao time. Né? Mas quando chegar em pós-temporada, a gente já viu o Antetokounmpo brilhar. Sim. Em pós-temporada, um cara. Sim. Que já foi campeão, né? E que no outro ano, sem o Middleton, ele deu um trabalho, levou a série para Boston, para 7 jogos.
Sim.
Ano passado, na série contra a Miami, ele machucou e tal, e Miami fez a corrida que fez.
Uhum.
Né? E o time foi a primeira colocação do Leste. Então, assim, para mim é um time extremamente competente em pós-temporada. E essa adição do Damian Lillard, o Lillard, de longe, é um jogador pior em Milwaukee do que ele era em Portland.
Sim.
É um jogador diferente. Mas eu ainda estou apostando que quando chegar a playoff, ele vai esquecer tudo e vai jogar basquete no mais alto nível possível. Se o Lillard e o Antetokounmpo jogarem no mais alto nível possível, aí eu vejo uma chance para esse Milwaukee Bucks.
Além disso...
É só o Doc Rivers não estragar tudo.
E o Chris Middleton tem que voltar. Né? Sim, se a gente pega principalmente esse trio, né? E o Chris Middleton estava voltando no ritmo antes dele se lesionar de novo. Ele não estava sendo tão incisivo em pontuação, mas ele estava começando a distribuir melhor o jogo. Né? E isso é um fator importante. Chris Middleton voltando, ajustando um pouco. Você tem um mês agora para ajustar essa defesa. Né? Pelo menos um pouquinho. Fazê-la. Você não vai comer mal, não vai comer a melhor comida do mundo, mas não vai comer mal. É isso, essa defesa que o Milwaukee precisa ter. Tem uma defesa na média. Se eles tiverem uma defesa na média, já começa a ficar perigoso. Até agora não estão conseguindo. Vamos ver se o Doc Rivers consegue ajustar um pouquinho.
Pois é, são jogadores que conseguem defender muito bem. Para mim, curioso é isso, se você for ver. O Antetokounmpo já ficou aí na briga para ser defensor do ano.
Já foi.
Já foi defensor do ano. O Brook Lopes, eu não sei.
Na briga.
Mas eu não sei se ele é ou é o Anthony Davis ou é o Wembanyama, mas os três são os que têm mais tocos por jogo esse ano. Ele tem quase 3 tocos de média por jogo também. Cara que mete bola de 3. Os caras fora aí, ficar todo mundo fora, os caras quase perderam.
Quase perderam, verdade.
Aí, Bob Portis, que vem do banco e tá jogando um bolão aí, né?
Sim.
Não sei nem por que não falam muito dele. É porque eu acho que o Malik Monk vai ganhar com o pé nas costas
vai.
Mas é um dos jogadores que mais faz ponto vindo do banco de reservas aí na temporada é o Bob Portis. Né? E você tem jogadores interessantes. Você sabe o que eu estava pensando outro dia? E estava vendo o Grayson Allen jogar lá em Phoenix. Como ele está fazendo falta para esse time do Milwaukee Bucks. Né? Um cara que não é tão assim, mas é um cara que tem a bola de 3 e que defende, que é uma beleza.
Exato.
Né? Então, pô, perdeu o Holiday, perdeu o Grayson Allen.
Perdeu tá fazendo muito da defesa de perímetro.
Mas o Holiday é ok, porque assim, o Holiday não tinha jeito. Né? E o Grayson Allen foi na quebrada e, pô, tá fazendo uma falta incrível para esse time.
Eu acho também, né? Teve a chegada do Pat Beverly agora, que não é mais o defensor que era alguns anos atrás, mas ainda assim ele contagia.
Mas também não é titular, né?
Não é. Então você tem, vindo do banco, né? O Pat Connaughton, o Beverly, né? O Malik Beasley não é um grande defensor. Então você trocou 2 grandíssimos defensores... por 2 caras que, né, o líder, que é um excepcional jogador ofensivo, E o Beasley, que é um arremessador, mas também não é um grande defensor. Então você tem uma perda muito grande, principalmente nesses defensores de perímetro. Né? Mas mesmo assim, você precisa dar um jeito que esses caras pelo menos defendam na média de novo. Né? É isso, você tem que saber, ainda mais, você tendo o Antetokounmpo, o Brook Lopes e o Bobby Portis, qual que é a situação de defesa aqui? Rapaziada, vocês não podem deixar os caras meter bola de três. Vocês têm que, pelo menos, o arremesso de três contestar. Por quê? Porque se vocês cortarem para a cesta, a gente tem dois caras que protegem bem o garrafão. Então, é essa mentalidade. É onde você tem que proteger a sua defesa.
E outro cara nesse time aí que não... Eu vou falar um negócio aqui para você. Desde que o Phoenix chegou naquela final, e ele fez uma bela final, o Jay Crowder não é mais o mesmo jogador. Né? E ele tem saído como titular aqui nesse Milwaukee Bucks e, cara, ele não está contribuindo quanto a gente achava que ele podia contribuir. Né? Então, nesse time titular aí, é bom realmente o Middleton voltar e voltar rápido. Porque o Beasley, é que você vai confiar no Malik Beasley, mas assim, ele tem o melhor aproveitamento de três pontos da temporada. Ele estava acima dos 44% de aproveitamento na bola de três na temporada. Não sei se ele vai continuar desse mesmo jeito em playoff, né? Mas aí é o caso de você pesar na balança. Eu troco uma defesa ruim por um cara que pode me dar 4-5 bolas de 3 num jogo de playoff, né? Mas o Middleton precisa voltar, porque o Crowder...
Então, aí o Doc Rivers vai ter que fazer uma escolha, né? Quando o Middleton voltar. Quem que ele vai manter? Ele vai manter o Malik Beasley titular ou ele vai manter o Jay Crowder? O que ele quer mais? O que ele precisa mais com a volta do Chris Middleton? Né? Que também não é mais o mesmo defensor de alguns anos atrás. Então ele vai ter que tomar essa decisão. Tá, eu tenho mais ponto na mão, mas atrás eu abro a mão um pouquinho. Então, mas ele vai ter um problema bom para técnico. O técnico gosta de ter esse tipo de problema. Né? Porque você tem duas opções positivas. O problema é quando você não tem tanta opção assim. Mas o Crowder realmente, no jogo de ontem ali, não é que ele fez 0 pontos. Ele não tentou nenhum arremesso em 16 minutos em quadra. Isso é muito ruim. Né? Ele precisa ser um pouco mais envolvido, principalmente em situações de catch and shoot de 3.
Talvez aí já é um jogador realmente para vir do banco. É. Né? Porque quando você coloca ali uma segunda unidade para jogar, ele pode contribuir ali 2 bolas de 3.
Isso.
Né? 6, 8 pontos num jogo de playoff. Já é uma coisa muito boa para você que está vindo do banco de reservas e fortalecer a defesa na hora que precisar ali, dar um gás a mais, né? Dar um alô, uma ajuda pro time, né? Porque também parece que esse Milwaukee Bucks não tá muito afim de ganhar, né? Parece que falta, sei lá, um olhar mais Bob Portis para todo mundo.
O Bob Portis pegar, como é que nem a gente falava lá, entrar, pendurar o cara no vestiário, né? Pegar seu negocinho, o ganchinho lá, você pega o cara e pendura ele. Escuta, vai jogar ou não? Vai jogar ou não?
Pegar talvez a entrevista do Antetokounmpo e mostrar para ele depois do título, né? Porque assim, depois que ele ganhou, ficou uma entrevista assim, cara, gostei desse negócio aqui, esse negócio é divertido, esse negócio de ganhar é bom, né? E aí eles não ganharam mais.
Não. Eu não chegaram nem perto, né?
Eu, sinceramente,
final de conferência.
Eu tô confiante aí nesse Milwaukee Bucks ainda, por causa desses dois caras. Eles são fantásticos, são. É muito talento do Grego e do Damian Lillard. Agora, precisam jogar no mais alto nível, porque não adianta só eles estarem em quadra, porque o nome deles não vai ganhar de ninguém.
Não.
Eles precisam jogar em altíssimo nível. Se eles jogarem em altíssimo nível, eu vejo uma chance boa pro Milwaukee Bucks chegar longe. Esse é só o meu pensamento. Aí depois, no que eu falo,
vamos ver.
Tomaram de 1 milhão de pontos do do Sacramento. Que diabo.
Ô, Ari, tem reedição de final hoje, hein?
Pois é, Denver e Miami hoje, né? Abre o jogo às 8 da noite, jogo às 8h30. Tá vendo ali nos números do Jimmy Butler, né? Pós All-Star Game, né? Como ele já tá melhorando.
Já.
Ele já tá elevando o nível dele em tudo, em aproveitamento, em ponto, em roubo de bola, em aproveitamento
de três pontos, né? Mais um pouquinho mais.
Tudo. Tá tudo melhor depois do All-Star Game do que agora. Então é mais ou menos... Tyler Hill precisa voltar, porque sem ele vai ser difícil demais. Ano passado chegaram à final sem o cara, né? O cara machucou o primeiro jogo dos playoffs e não jogou mais após a temporada inteira e chegaram na final. Mas é um jogador importante para esse time. Agora, todo mundo que joga no Miami, né, cara, você coloca o Reco-Reco lá, ele dá 3 tocos e faz 40 pontos por jogo, o Bolão faz 35 pontos, pega 13 rebotes, o Azeitona mete 50 bolas de 3, né? Quem entra nesse time do Miami parece que encarna todo mundo ali, o Dwayne Wade, e todo mundo joga bem.
Mas é um momento difícil agora para Miami, né? 3 derrotas seguidas, a última contra o Washington em casa.
Essa foi ridícula.
Nossa.
Foi ridículo. E o final de jogo foi mais ridículo ainda.
É, então. Eles estavam perdendo por 10,
Estava perdendo por 10. Estava 110-100 para o Washington, faltando 1:30 para acabar o jogo. Na hora que você piscou, estava 110-108 com o Duncan Robinson arremessando a bola de 3 para ganhar o jogo. A bola bateu no ar, a bola sobrou na mão do Jimmy Butler para arremessar de 3 de novo e ganhar o jogo. A bola bateu no ar as duas vezes e eles perderam.
Do outro lado, o Denver, com 3 vitórias seguidas, mas com 9 vitórias nos últimos 10. A única derrota foi aquele jogo para o Phoenix Suns, que perdeu na prorrogação em casa. Né? Do All-Star Game para cá, o time, o Nikola Jokic está com média de triplo-duplo, de lá para cá, ou seja, tá subindo os seus números em rebotes e em assistência, de pontos continua praticamente a mesma coisa. E principalmente o Jamal Murray também, subindo de lá para cá 26 pontos de média e 46% nas bolas de 3 para o Jamal Murray. Você vê que os caras entenderam o negócio, como é que funciona. Nós vamos de piloto automático até o All-Star Game, depois a gente acelera para ganhar essa primeira posição. E a gente viu nas finais, né, a dificuldade que é para o Miami, principalmente em questão de tamanho, né? Então tem a dificuldade de defender o Jokic, mas também para defender Michael Porter Jr., para defender Aaron Gordon. É um time extremamente bem treinado, muito entrosado. Os jogadores que saíram, parece que eles nem sentem mais, né? Que foi o Jeff Green e o Bruce Brown, né? Que foram super importantes, mas você tem aí o Peyton Watson jogando bem, o Reggie Jackson jogando bem. Então, um time que está a essa vitória de assumir a liderança do Oeste. Né, momentos diferentes para as equipes. O Jimmy Butler falou, realmente, ele subiu os números dele do All-Star Game para cá, mas nos últimos 3 jogos caíram. Está com 19 pontos nessas 3 derrotas. Talvez seja um dos motivos também por causa dessas 3 derrotas. O Jimmy Butler, ele é um jogador fundamental para o sucesso do Miami.
Eu já falei diversas vezes a minha desconfiança aqui com o Miami Heat. Sei que é isso que eu falei, todo mundo joga bem quando aparece lá. Quando chega em playoff, o Jimmy Butler eleva o nível dele, isso é indiscutível, mas eu ainda acho que o que aconteceu ano passado foi demais, assim, difícil acontecer de novo, time que sair lá de trás, mais uma vez, passar por diversas séries de playoffs, porque mesmo que eles entram aqui em sexto, por exemplo, vão direto, vão jogar contra Cleveland ou vão jogar contra Milwaukee, né, depois vão talvez pegar um ou outro.
Sim.
De novo, né? Então é muita série difícil para você ganhar até chegar no poderoso chefão Boston Celtics, que não existe nenhum cenário imaginável que esse time não chegue no mínimo à final da Conferência Leste, né? Seria muita decepção se Boston não chegasse pelo menos à final do Leste, e para muita gente seria muita decepção não chegar na final da NBA, e acho que para mais gente ainda uma grande decepção se eles não fossem campeões. É, mas aí já é mais difícil. Mas o Miami, não sei, eu não boto fé. Não boto mesmo, não consigo botar fé.
Eu não acho que eles vão terminar em oitavo, que é a posição que eles estão agora. Não acho que isso não vai acontecer. O time, mesmo caso perca hoje, eles têm um time competitivo, eles estão a um jogo e meio do Orlando, que é o quinto colocado agora, né? Talvez eles busquem essa sexta posição para enfrentar um eventual confronto com o Boston Celtics só numa final de conferência. Né? Mas é um time que tem experiência e que, principalmente nos playoffs, sobe o nível. Sobe o nível, mas de novo, eu acho também, eu tô contigo aqui, Ari. Chegar em oitavo e chegar numa final de NBA de novo, a gente vai demorar uns anos para ver aí.
É, mesmo chegar em sexto. Sexto você tem que jogar contra Cleveland, Milwaukee, Boston, e ganhar desses 3 times é bem complicado. E mesmo que você não jogue contra um ou outro, vai que Filadélfia, por exemplo, termina em 7º, o Embiid volta. Aí ganha do Milwaukee, você vai ter que enfrentar o Filadélfia de qualquer forma.
Sim.
Né? Então é muita série de playoff muito dura você ganhar para um time que foi sexto, que poderia ter sido oitavo,
uhum.
e não que poderia ter sido segundo. Né? Porque se esse time estivesse jogando nesse momento fino do basquete, ganhando de todo mundo e atropelando todo mundo, é beleza. Né? E se fosse, tivesse mais um cara, né?
Sim,
mais uma
sim.
grande estrela, né? Porque o Adebayo é um bom jogador, tal, mas não é,
é uma estrela, mas não é uma super estrela.
Isso. A mesma coisa com o Tyler Hero. Então, se tivesse duas super estrelas, né? Beleza.
A chegada de um Donovan Mitchell aí da vida?
Isso. Né?
Também
ou
acho.
Se o Lillard tivesse ido pra lá.
Também
aí,
acho.
Mas eles não estão fazendo. O retrospecto está jogando mais a favor do Miami Heat
do que o time mesmo.
Do que o cenário atual do time. Né? A gente está analisando o Miami Heat para ele chegar longe, porque o Miami Heat, nos últimos anos, mostrou que em playoff é um time diferente. E não pelo que o time está fazendo nessa temporada dentro
Exato.
De quadra. Teve algumas corridas boas, beleza,
Sim.
né? Mas não foi um time com uma constância. Ah, teve um monte de lesão, mas quem não teve? Né? Todo mundo tem lesão. Né? E a gente acabou de falar, foram alguns times que tiveram campanhas boas mesmo com jogadores lesionados. Né? E souberam suprir isso aí de alguma forma. Então, de novo, para mim é mais pelo retrospecto do Miami do que porque eles estão jogando mesmo dentro de quadra. Né? Então, de novo, apostar que um time que hoje está em oitavo vai ganhar, eu não consigo. Eu consigo apostar do outro lado. No time que vai jogar contra eles.
É, então, mas depende, né? Se o oitavo enfrentar o Denver, aí eu já não aposto tanto mais, não.
É, vamos ver como é que vai ser o jogo hoje, né? Mas, cara, Denver é um time espetacular. O jogo contra Toronto foi um negócio incrível, né? Porque eles estavam tomando uma surra no primeiro tempo. E aí apareceu Pernalonga lá, né? E o segundo tempo começa com a bola de três do Jokic. Começa o segundo tempo e o Jokic mete... Ele meteu uma bola de três no jogo.
Essa daí.
Que foi essa, no começo do segundo tempo. Aí eles fizeram 42 pontos
no terceiro quarto. É muito forte esse
time. Aí chegou no final do jogo, no quarto, parecia que Toronto não conseguia fazer cesta. Toronto não conseguia pontuar. Não tinha jeito, parecia impossível. Eu acho que Toronto fez 18 ou 20 pontos no último quarto. Né? E aí eles ganharam, acho que foi 125 a 119 o jogo. Cara, é um time inacreditável, assim, você está perdendo por 15 e de repente você está ganhando o jogo e dominando o seu adversário e não tem o que o seu adversário possa fazer para voltar no jogo, para ganhar de você. Esse time no quarto é uma das coisas mais maravilhosas de se ver. Né? Porque se eles estão ganhando, eles não perdem, e se eles estão perdendo, eles dão um jeito de quase ganhar, ou de ganhar.
E a gente viu vários jogos. A gente viu aquele jogo do Lakers que a gente fez, inclusive, também, que o Lakers jogou muito bem.
Pô, foi um jogo de 40 mil pontos do LeBron.
Exato.
Não perdeu de jeito nenhum.
Exatamente. E chegou no último quarto, os caras dominaram. É impressionante. Aí você teve... O jogo que eles perdem contra a Phoenix, eles estavam perdendo no quarto. Eles voltam e aí tem uma bola de três do Kevin Durant pra empatar e levar a prorrogação. Porque eles iam ganhar. Né? E aí na prorrogação o Kevin Durant jogou demais. Acontece essas coisas. Você tem o super craque do outro lado... E às vezes, por melhor que seja a sua defesa, você não consegue parar. Então tem isso também. Mas é um time que aprendeu o caminho das pedras, tá saudável, tá jogando bem, não tem problema de ego no time, de que alguém querer aparecer mais que o outro, a sua estrela é low profile, né? Então, e aí você, a sua segunda estrela também é low profile, e isso é muito bom. O Michael Porter Jr., alguns anos atrás, deu umas saídinhas do eixo, parece que colocaram ele no eixo, ele não fala mais bobagem. Né? E tem sido um jogador extremamente importante para esse time. E entendeu que ele ganhando, o time dele ganhando, ele ganha uma relevância gigantesca na liga. Né? Tem o contrato dele multimilionário assinado. Então, é um time muito difícil ser batido ali.
Pois é. E só para fechar aqui, é um time extremamente bem treinado. E a rotação do Michael Malone que ele faz com esse time é a pura perfeição. Assim, porque ele... pegou todas as características dos jogadores que ele tem e ele conseguiu montar rotações impressionantes, assim, porque você começa com o quinteto titular, vai com o Michael Porter, o Kentavious Caldwell-Pope, o Jokic, o Murray e falta um.
O Kentavious, o Michael Porter, o Aaron Gordon.
O Aaron Gordon. Então, aí, beleza. Aí, você precisa tirar alguém. O Jokic joga basicamente o primeiro quarto inteiro e descansa ali no comecinho do segundo quarto.
Isso.
E aí ele vai mudando. E aí ele vai colocando os caras que jogam bem na defesa para jogar com alguns desses dois, três em quadra. Então, ou tal Jamal Murray, ou tal Jokic junto com o Peyton Watson, com o Brown, e esses caras se matam na defesa, e quando chega no ataque, a bola gira e cai na mão de quem vai decidir.
Isso.
Se sobrar o Christian Brown livre, a bola vai para ele.
Isso.
Se sobrar o Peyton Watson livre, a bola vai para ele. Mas, via de regra, a bola vai para a mão de um dos dois ali para tentar definir. Então, quando você tem a segunda unidade do seu time e a segunda unidade do time dos caras, você está na frente.
Sim.
Você está defendendo bem, porque é a segunda unidade dos caras, não tem tanto talento assim. Você está defendendo eles com vontade, com força. E lá na frente você está conseguindo fazer os seus pontos de qualquer forma. É muito inteligente o que faz o Michael Malone.
É, então, e o fato de estar sempre, pelo menos uma das duas estrelas em quadro, isso ajuda muito. Dá tranquilidade para o pessoal que vem do banco. Né? Porque nós estamos falando de Peyton Watson e Christian Brown, que são dois jogadores de segundo ano. Acho que o Peyton Watson é o terceiro ano. Né? Então isso dá uma tranquilidade para esses jogadores. Você tem o Red Jackson, que é um jogador mais veterano, mas também que está jogando com alguma estrela, mesmo quando vem o DeAndre Jordan ou o Nagy também, outro jogador importante aí. Então você vê, é aquela coisa, quando o time joga bem, quando o time compartilha essa bola, principalmente no ataque, e todos têm o sacrifício de defender, né? O Jokic foi muitos anos criticado porque ele não defendia. Eu sempre achei uma mentira. Né? E quando a gente começa a prestar atenção na defesa do Jokic, é que é claro, se você colocar ele num contra um contra um baixinho, ele vai sofrer, lógico. Mas você pode ver como ele ajuda todo mundo, como ele cobre, como ele é inteligente jogando defensivamente. O cara que tenta, por mais que seja um pouco mais forte, queira jogar no poste baixo com ele, não consegue. Então, assim, você vê que o seu principal jogador está se esforçando para defender. Isso é uma imagem que vale mais do que mil palavras. Por quê? O cara pensa, se esse cara aqui, que é o melhor do time, está se esforçando, eu tenho que me esforçar também, senão eu não vou jogar. Né? E isso o Michael Malone colocou na cabeça de todo mundo.
E só para a gente fechar, porque já estouramos o tempo, para a gente falar de Lakers e Sacramento, o jogo é em Sacramento, né? O Lakers está numa sequência de muitos jogos em casa, menos esse,
exatamente.
Eles vão para Sacramento e aí depois eles voltam. Eles estavam numa sequência de 4 jogos em casa e jogam...
Seis em casa, um fora e mais 4 em casa.
Então é isso.
Exatamente.
Porque hoje o jogo é em Sacramento.
O jogo é em Sacramento.
O jogo para o Lakers, hein?
Muito
difícil.
LeBron e Anthony Davis questionáveis. E o Anthony Davis que tem dificuldade contra os dois principais pivôs europeus do Oeste, que é o Jokic e o Sabonis. É uma boa prova aqui, ainda mais depois do último jogo que o Anthony Davis fez. Tudo bem que sem o Gobert, sem o Karl Anthony Towns, o Naz Reid, que ele estava aqui defender, beleza, ele se aproveitou disso. Hoje é uma prova para ele continuar esse ritmo. É um confronto direto, porque Sacramento tem 27 derrotas, o Lakers tem 30, ou seja, uma vitória do Lakers aqui puxa Sacramento para baixo. Mas está jogando fora de casa, Sacramento vem numa grande vitória contra o Milwaukee Bucks.
E o Lakers segue na sua briga aí para tentar subir, né? O Lakers até tem conseguido uma sequência grande de vitórias, né? O problema do Lakers é que tá todo mundo ganhando também. Dallas tá ganhando, o Golden State não.
Mas o Golden State tem o mesmo número de derrotas, né? E eles têm um confronto sábado, né?
Tem, mas acho que eles têm 3 vitórias a menos, né?
Isso, tem 3 jogos a menos que o Lakers.
Eles jogam sábado, a gente mostra, inclusive, esse jogo aí na noite pra galera.
Inclusive, hoje é um outro confronto direto, que é Dallas e Golden State, sem o Stephen Curry.
Pois é o último de sem Curry. Acho que agora é o último
isso.
Sem Curry. Depois
ele volta para sábado contra os Lakers.
Então... E joguei em Los Angeles, né? Então o Lakers segue nessa aí, tentando subir. É um time meio... É que é muito difícil duvidar do LeBron, né? Anthony Davis, outro dia contra a Minnesota, jogou demais. Tá bom que não jogou nem Towns, nem Gobert. Aí ele dominou, deitou dentro daquele garrafão lá. Não tinha ninguém, né? O Naz Reid não tá lá pra marcar o Anthony Davis. Nem
ele
nem
tá
vai
lá pra
conseguir.
Meter bola de 3.
Tá lá pra meter bola de 3, meteu um monte e não adiantou nada. Ele fez... O jogo foi equilibrado até o quarto-quarto, né? Aí depois o Lakers abriu 10 e segurou. Mas é um... não é o principal time, mas a gente já viu o que os caras fizeram no ano passado.
Sim.
Né? Chegar...
Não, ano passado eles estavam, pegaram a sequência de vitórias, os outros times foram perdendo, né? E eles foram...
É, porque eles estavam em primeiro, né?
Sim.
Aí eles foram, chegaram lá para jogar o play-in em casa ainda, né? Eles foram sétimo, foram, né? Porque jogaram contra a Minnesota... Não, contra a Minnesota. Minnesota em casa.
Isso.
Né? E aí Minnesota ganha de Oklahoma e é oitavo, né?
Isso, exatamente. Isso, né?
E aí não sei o que vai acontecer, porque eu, sei lá, contra qualquer time que vai jogar, a série Phoenix e Lakers, Lakers pode ganhar? Pode.
Pode.
Minnesota, Oklahoma, time jovem, Lakers pode ganhar? Pode.
Eu acho que o Lakers sofre com os times grandes. Eu
acho que o Lakers sofre contra Denver.
Até o Minnesota completo, eu acho que eles sofrem.
Clippers. É, vai jogar uma série contra os Clippers.
Eu acho que pode ganhar também.
Pode ganhar. O time pode ganhar qualquer série. Eu acho que contra a Denver, de novo, é difícil demais jogar contra a Denver. Eu acho que ninguém consegue ganhar quatro jogos. Cara, o Denver precisa jogar mal quatro jogos para ganhar. Porque se você jogar no seu maior nível contra a Denver, eles ainda vão ter que jogar um pouquinho abaixo para você ganhar. É muito difícil ganhar quatro jogos, porque são séries de sete jogos. É muito difícil ganhar esses caras.
Muito.
Mas o Lakers pode ganhar todo mundo.
Pode.
Todo mundo tá ali do lado ali, então... Se eles terminarem em sétimo, em sexto, quinto, quarto, terceiro, a única coisa que faz diferença para eles é mão de quadra.
Eles precisam subir um pouco em questão da classificação, porque nono ou décimo, perdeu, tá fora.
É. Não, e esse play-in do Oeste, qualquer um pode ganhar de qualquer um também. É. Né? Dallas, Sacramento, Lakers e Golden State. Qualquer confronto.
Imagina hoje, aí, Golden State, Lakers...
Dallas e...
Ganhou, tá dentro, ganhou, você tem mais uma chance, fora perdeu, tá fora.
Joga fora de casa contra Dallas,
provavelmente.
Contra o Doncic. Pô, o cara mete 55 pontos no jogo, você vai fazer o quê?
Exato.
Né? Então, vai ser muito equilibrado esse Oeste. Vai ser legal, porque... Vai. Não é pra quem não torce pra ninguém, eu não torço pra ninguém.
É muito legal.
Eu sou acusado de torcer pra todos os times da NBA, nas transmissões. Né? Pô, para de torcer pra fulano, para de torcer de aqui, torce contra a Boston. Eu não torço contra nem a favor de ninguém. Não tem nenhum time na NBA, eu torço pro Cruzeiro. E mesmo assim, é uma tragédia ultimamente torcer pro Cruzeiro. A gente tá comemorando empate fora de casa com o estádio cheio de torcedor do Cruzeiro, com dois a menos contra a Tombense. É isso que nós estamos fazendo ultimamente. Então, pra quem não torce pra ninguém na NBA, é divertidíssimo.
É verdade.
É um barato. Bom, Guilherme, vamos lá dar uma descansada aí, tomar uma água, que daqui a pouco tem jogo.
É isso, Ari. Até daqui a pouco, pessoal. 8 horas, abre o jogo.
E aí, com esse horário novo aí de jogos às 8 da noite, né? Na próxima quarta-feira ainda tem jogo, né? Não vai ter na sexta, porque tem March Madness, né? Começam as loucuras de março da NCAA. E aí, na próxima quarta-feira, a gente vai estar aqui, mas provavelmente nesse mesmo horário aí, 6h15, 6h30, por volta disso aí, pro nosso Na Quadra. Beleza?
Beleza, fechado.
Abraço e até semana que vem. Até daqui a pouco também com Miami, Denver e depois Lakers e Sacramento.